deputados, podem tomar os seus lugares para iniciarmos os nossos trabalhos. Senhores deputados, vamos então dar início para ver se resolvemos com brevidade as questões que temos antes de começar a audição e de podermos receber aqui o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército. Nós temos para discussão e aprovação um requerimento que aqui foi já de certa forma apresentado e explicitado numa reunião anterior pelo Sr. Deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda. No fundo, preenchendo uma dúvida que aqui foi levantada na altura, se bem me lembro, pelo Sr. Deputado Filipe Dobre Dávila, em relação aos ministros da Economia, a chamar a esta comissão. O Sr. Deputado João Semedo ficou de ponderar e de apresentar ou não, ou de completar ou não essa lista. Veio, entretanto, a completar essa mesma lista com os restantes ministros da Economia, portanto, que são o Dr. Castro Tavares, o Dr. Álvaro Barreto, o Dr. Manuel Pinho e o Dr. Vieira da Silva. Portanto, são estes os nomes agora que o Bloco de Esquerda apresenta. Não sei que, se, não obstante esta já pré-apresentação do Sr. Deputado João Semedo, a Sra. Deputada Mariana Mortágua quer acrescentar alguma coisa ou se estamos em condições de passar já à votação. Estamos em condições de passar à votação. Alguém se inscreve ainda? Ninguém se inscreve. Quem vota contra este requerimento do Bloco de Esquerda? Quem se abstém, o requerimento do Bloco de Esquerda está aprovado por unanimidade e, portanto, procederemos para além da chamada completa dos senhores ministros da Defesa, portanto, no período em que estamos a falar e que remonta, como sabemos, em 1995, além da chamada completa e total de todos os ministros da Defesa que tiveram responsabilidades neste período, chamaremos agora também os senhores ministros da Economia, ou seja, os dois que respeitam a atual maioria e mais estes quatro que eu referi agora e que constam do requerimento que acabámos de aprovar do Bloco de Esquerda. Senhores deputados, ainda antes de estarmos em condições de passar à audição, eu queria confrontar-vos com um assunto e que é o seguinte. Eu fui contactado por, ou melhor, não fui contactado, eu contactei já praticamente todos, se não mesmo todos, penso que talvez todos, os ex-ministros da Defesa, no sentido de começarmos a agendar as audições da Comissão, uma vez que a Comissão deliberou começarmos por ouvir os ministros da Defesa. Eu falei com os três chefes dos ramos militares, como é evidente, porque também, de alguma forma, eu tinha pedido conselho à Comissão e a Comissão tinha entendido que essa cortesia deveria ser praticada. Fiz o mesmo exatamente com todos os ex-ministros da Defesa e, portanto, temos já a disponibilidade de todos e até datas já previsíveis para todas essas audições na próxima semana, na próxima semana, até ao início da outra semana. Só que houve um ou dois casos de senhores ex-ministros que me levantaram uma seguinte questão, que é a de saber se poderiam ter ou não acesso a alguma da documentação não confidencial, como é evidente, que está na Comissão e que diz respeito ao seu período de mandato. Ou seja, os contratos e documentação que nos foi remetida e que diz respeito, porque é compreensível, em alguns casos estamos a falar de ministros que exerceram funções já há mais de 10 anos, não é? E quer dizer, que dizem que têm, obviamente, memória dessas funções, mas que não dispondo de documentação mais explícita, terão maior dificuldade em poder depor. O regulamento ou a lei, não tenho a certeza, a própria lei diz que toda a documentação é disponível ou estará disponível a partir do momento em que seja, senhores deputados, só um segundo, desculpem, diz que toda a documentação está disponível a partir do momento em que seja aprovado o relatório final. Portanto, pode daqui subentender-se que normalmente ela não estaria disponível. Eu devo-vos confessar, senhores deputados, que estou inclinado a permitir aos senhores ministros que queiram ter acesso à documentação que não seja confidencial, que o possam fazer, porque eu penso que isso será útil para os próprios e será útil para os trabalhos da Comissão. Gostaria, no entanto, de vos consultar neste sentido. Enfim, vejo já um sinal do deputado António Filipe, o que muito me agrada, porque conheço bem a sua experiência, não só nestas matérias, como inclusive na Comissão de Defesa, para saber o que conselho seguir. Eu digo-vos, pessoalmente, em termos de interpretação pessoal, eu acho que a documentação não confidencial poderia ser disponibilizada. Agora, tenho receio de infringir aqui algum tipo de regulamentação ou de normas e estarmos aqui a cometer um erro e, portanto, gostaria de escudar esta minha interpretação na Comissão. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu, de facto, concordo com a sua opinião. Aliás, a anterior Comissão de Inquérito, que tive a oportunidade de presidir, essa questão foi colocada por antigos ministros das Obras Públicas, que colocaram, de facto, a questão de poderem consultar documentação do seu tempo, ministros, porque não levaram documentação para casa e, portanto, as pessoas, não é suposto que quando se cessa funções ministeriais que se leve o arquivo do Ministério e, portanto, obviamente que a memória não registra tudo e é humano que tenham necessidade de fazer essa consulta. E, portanto, acho que isso deve-se aceder a esse pedido. Mas eu diria mais, uma documentação relativa ao respectivo exercício de funções, eu nem estou a ver que possa haver matéria confidencial que lhes deva ser oposta. Porque, então, se há matéria confidencial para o titular da pasta, então eu ainda fico mais preocupado. Portanto, eu acho que essa questão, mesmo sendo matéria confidencial, sendo ele ministro ao tempo, a confidencialidade não lhe deve ser oposta.
Muito obrigado,
quando
deputado.
Quando muito podemos proporcionar-lhe alguma surpresa.
Não, Sr. Deputado, quando se refere à matéria confidencial, é evidente que foram pedidos aqui alguns documentos que vieram, enfim, eu não os li todos, como é evidente, nem sou eu o leitor prioritário, nem o principal interessado nessa leitura, mais serão até os seus deputados e os coordenadores, que serão eles que terão que conduzir as inquirições, a mim eu terei que gerir essas mesmas inquirições e mais os tempos do propriamente do conteúdo. A matéria confidencial pode ser, por exemplo, matéria que tenha vindo, inclusive, de organismos da administração pública, tribunais, etc., que pode, obviamente, até ser posterior ao exercício do mandato. É esse tipo de documentação que eu me estava a referir e não a outra, não é? Portanto, a matéria que de facto os senhores ministros me pediram, e não foram todos que pediram, lembro-me de ter sido pedido pelo Dr. Rui Pena, pelo professor Severiano Teixeira, enfim, e não sei se há mais algum caso. Sim, o Dr. Santos Silva também, pelo menos estes três fizeram-me essa menção. O que eles me pediram era documentação, contratos em relação ao tempo deles. A leitura do regulamento levanta algumas dúvidas. Eu pedi até aos serviços que nos dessem antecedentes de outras comissões que não foram encontrados. O deputado António Filipe está-me a dar um antecedente, PPPs, portanto, se assim foi, ficamos mais descansados e, portanto, o meu receio só era de que pudesse, enfim, não ser correto esta minha interpretação. Mas como vejo, e não vejo nenhuma voz em sentido ao contrário, penso que a Comissão aprovará e dá a sua concordância a que isto assim seja feito e, portanto, os serviços informarão e contactarão estes senhores ex-ministros no sentido de lhes dar acesso à informação que lhes possa ser útil para preparar a sua própria vinda à Comissão. Enfim, penso que não tínhamos mais nenhum assunto pendente neste momento. Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputados, ainda no ponto de outros assuntos, era para perguntar dos documentos que o PCP me apresentou no seu requerimento, eu julgo que ainda não terá chegado a listagem dos consultores jurídicos e financeiros. Ainda não nos foi distribuída. Era um dos pedidos que fazíamos, era a listagem dos consultores jurídicos e financeiros envolvidos na aquisição dos equipamentos militares.
Sr. Deputado, só lhe posso dizer o seguinte, vamos tentar confirmar junto dos ministérios que não tenha, portanto, nem tudo tem sido enviado ao mesmo tempo, mas obviamente que se não foi enviado ainda, vou confirmar se efetivamente não foi, e se não foi enviado vamos insistir, obviamente, e vamos pedir novamente, porque esse pedido foi aprovado pela Comissão e, portanto, é obrigatório, e vamos insistir, obviamente, para que nos seja enviado com a maior brevidade possível, porque as audições estão a começar. Eu penso que neste momento, Sr. Deputado, pedia-vos, enfim, que não abandonassem e que temos um ou dois minutos para recebermos o Sr. General e então e começarmos a... Há a questão dos quesitos. Sra. Deputada Mónica Ferro, quer-nos dizer qualquer coisa sobre isso já? Para já ainda não quer. Pronto, deixaremos então para... Tinha... Ah, exatamente, a senhora deputada Mónica Ferro tinha... Senhor deputado António Pro.
Sr. Presidente, sem querer justificar o atraso da senhora relatora, até porque ela não necessita que eu justifique, ainda assim, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, houve alguma demora na definição de quem seria o senhor deputado que integraria o grupo de trabalho relativo ao acompanhamento da elaboração do relatório e, portanto, também, enfim, a senhora relatora poderia ter começado esse trabalho dos quesitos, mas com o senhor deputado do PSD falta e, portanto, do nosso ponto de vista, não seria melhor início e, portanto, isso também fez com que demorasse um pouco. Muito obrigado.
Sr. Deputado Lobo d'Água estava a fazer sinal também, mas só, se me permite, Sr. Deputado, em relação ao que disse o Sr. Deputado António Proa, só dizer o seguinte, eu não coloquei esse assunto na ordem de trabalho, sendo que ele está pendente, porque de facto a Sra. Deputada Relatora tinha-nos dito que gostaria que esse trabalho fosse coadjuvado pelo Grupo de Trabalho logo que ele fosse constituído. Portanto, o que eu pediria realmente aos Srs. Deputados é que ajudassem na constituição do Grupo de Trabalho logo possível e, enfim, vamos começar as audições que já estão marcadas e logo possível o questionário será então visto pela Sra. Deputada e pelo Grupo de Trabalho, agilizando esse facto o mais depressa possível. E, portanto, neste momento o que nós teremos de facto e o que pedimos aos grupos, não tem que ser aqui, nem tem que ser com o microfone aberto, basta que mandem essa indicação ou que me a transmitam, mas que indiquem os grupos parlamentares que quiserem, porque isso foi levantado também na altura, designadamente, pelos grupos parlamentares mais pequenos, que poderiam não querer indicar e teriam essa liberdade, como é evidente, mas os grupos parlamentares que queiram indicar membros para o grupo de trabalho, que procedam à indicação. Sr. Deputado Lobo d'Ávila.
Sr. Presidente, tal como referi na última reunião, é para indicar o nome da Sra. Deputada Cecília Meireles como sendo a representante do CDS no Grupo de Trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Neto Brandão, não é?
Não, o Sr. Deputado Neto Brandão já foi indicado...
Tem razão, Sr. Deputado José Magalhães, não me estava a recordar desse facto, tem toda a razão. Pronto. Sr. Deputado António Proa, já agora.
Agora, para concluir esse processo de indicação, o Grupo Parlamentar do PSD indica a Sra. Deputada Elsa Cordeiro para integrar
muito
o
obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está feitas as indicações para já. Os grupos que não indicaram poderão indicar depois. Agora sim, eu pediria então que esperássemos um minuto para recebermos o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército para iniciarmos então a inquirição. Srs. Deputados, peço desculpa, ainda uma última questão para pôr à vossa consideração, que é a seguinte, neste último contacto que foi feito de resto hoje de manhã, porque o Sr. Dr. Luís Amado tem estado muito tempo fora por força das funções que desempenha hoje em dia, portanto houve alguma dificuldade em contactá-lo, pedi à vossa atenção, Sr. Deputado Neto Brandão e Sr. Deputado Mariana Mortágua, pedi a vossa atenção só um segundo, que é o seguinte, que é o Sr. Deputado, o Sr. Ex-Ministro Luís Amado, tem alguma dificuldade de agenda e nós combinámos aqui na Comissão, eu pedi à Comissão que teríamos alguma flexibilidade na definição dessa agenda. O Dr. Luís Amado diz que o dia, enfim, ideal da disponibilidade dele seria o dia 28, que é uma segunda-feira, da parte da tarde, sendo que não lhe é completamente impossível o dia 29 de manhã. Ele falou-me até, eu falei-lhe no dia 18, que seria o dia ideal pela ordem cronológica, mas no dia 18 ele parte para fora e de manhã, que seria o tempo disponível, está comprometido com uma cerimónia, enfim, ligada ao dia Mandela, penso precisamente na qualidade, provavelmente não das Ministras da Defesa, mas das Ministras dos Negócios Estrangeiros, envolvendo várias entidades e, portanto, seria também desagradável, inclusive envolvendo a própria Embaixada da África do Sul, e, portanto, seria desagradável não participar nessa iniciativa. E, portanto... Pergunto aos Srs. Deputados, se de facto se mantiver esta conveniência do dia 28 à tarde, vem algum inconveniente ou podemos procurar também este dia, se não for possível, o 29 de manhã? Pronto. Não havendo objeções, eu procurarei se é possível o 29 de manhã, mas se for absolutamente necessário, por conveniência do Dr. Luís Amado, seja 28 à tarde, não haverá objeção, ainda que de forma excepcional. Muito obrigado, Srs. Deputados.